A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendell Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está no ar o programa Opinião, Produção e Apresentação, Wendell Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao nosso amigo Wendell Setúbal, eu aviso que você pode participar através da página Fato e Ideias, Fato e Ideias, e também no YouTube, na página do Facebook da emissora. Wendell, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. A foto que serve de ilustração para esse programa de hoje mostra uma fileira toda de mulheres. Foi tirada da passeata famosa de Passeata dos 100 mil, em 1968, e mostra que nos anos 60 explodiu a questão feminina, inicialmente nos Estados Unidos, com uma liberal, Beth Friedan, que propunha que não se usasse aquele objeto que se usa para cobrir o seio. E pela esquerda do Partido Comunista Americano, Angela Davis, que hoje está em plena crista da onda. Sutiã, me lembrei do objeto, sutiã. Era a revolta dos sutiãs, que foi muito usado pela mídia para ridicularizar o movimento feminista. Ele começava aí. As pessoas que a partir de 68 foram presas, torturadas e tiveram de fugir do país, conheceram, na realidade, na Europa, o que era a luta do movimento feminista. Por isso, quando volta ao Brasil, o movimento feminista, entre outros, cresce. Um dos seus defensores é Fernando Gabeira, hoje na Estado de São Paulo e na Globo News. Bom, o título é Nada para Comemorar. Não vamos comemorar a ditadura. Agora, são 60 anos de regime militar, do golpe, e isso tem que ser colocado, principalmente hoje, que a extrema-direita volta com uma força surpreendente, mas é um fenômeno mundial, e colocou 100 mil pessoas na Avenida Paulista há dois domingos. 100 mil pessoas que querem o golpe, querem os militares no poder. Na véspera do início do golpe, houve uma semana antes, uma passeata em São Paulo, chamada Marcha com Deus pela Democracia. Na época, os evangélicos eram minoritários, a força era da Igreja Católica Conservadora, principalmente do cardeal de São Paulo, na época, Dom Agnello Vasconcelos. Só melhoram as coisas quando entra Dom Paulo Evaristo Arnes. A Marcha com Deus para a Democracia em São Paulo, que tinha o apoio de um grupo feminista chamado CANDE, Campanha de Mulheres para a Democracia, que ensejaram um comentário sarcástico de Sérgio Porto, Estanislau Ponte Preta. São mulheres que vão aos chás para menores abandonados e deixam seus filhos abandonados em casa. A CANDE era um grupo de direito de mulheres simpáticas a Carlos Lacerda, então governador do Rio de Janeiro. E no dia 2 de abril, um dia depois do golpe, já estava marcada essa atividade, foi feita no Rio de Janeiro. Aí contou com 1 milhão de pessoas. Meu pai era um deles. E eu já contei aqui que eu estava na praia quando vi jogarem papel picado da Avenida Atlântica, os ricos festejando o golpe. Só que de lá para cá, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, mas a burguesia, a classe dominante brasileira, era um pouco invisível, principalmente porque nem carros querem usar helicóptero, que estaciona lá em cima do prédio e eles vão para as suas salas. Essa burguesia invisível faz com que o povo só veja como contraposto a ele, em termos de discurso, roupas, etc., a classe média. O inimigo passa a ser, por exemplo, aquela coisa abstrata, o corrupto, geralmente o político, dada a invisibilidade da burguesia. E é curioso que essa invisibilidade é um processo de hoje. Eu comecei a trabalhar em 1970, quando meu pai faleceu, e o escritório de despachante era na 7 de setembro. Perto da 7 de setembro tinha uma enorme agência do Banco Nacional. De vez em quando eu via sair do Banco Nacional para dar uma voltinha, usando um charuto, um terno preto, que chamava a atenção, Magalhães Pinto, dono do Banco Nacional, governador de Minas Gerais e político que deflagra o golpe a partir do comandante das tropas em Minas, Olímpio Mourão Filho. Você encontrava Magalhães Pinto, passava por ele. Hoje, o Setúbal, lá, meu tronco familiar, do Itaú, anda na rua, dificilmente o dono de uma empresa importante, tipo aquelas que ficam na área nobre de São Paulo, circula pela rua, com segurança é possível. E na época você tinha à mão, vamos dizer assim, Magalhães Pinto. Bom, a extrema-direita havia perdido a Segunda Guerra Mundial. Isso para a gente contextualizar o golpe militar no Brasil. Quem perdeu a guerra foi a extrema-direita. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Os Estados Unidos dão muita ênfase ao desembarque na Normandia, chamado Dia D, que libertou a França do domínio nazista. Mas quem ganhou a guerra foi a Rússia. Gostemos ou não de Stalin, nunca gostei, mas foi quem ganhou a guerra. O famoso general Inverno, general que já havia se destacado no século anterior, derrotando nada menos que Napoleão Bonaparte. Os russos foram adentrando a União Soviética, particularmente no caso da Rússia. Quando chegou o frio, eles não estavam preparados para o inverno soviético, que era muito maior na época, por causa dessas mudanças climáticas atuais que embaralharam tudo. Ou seja, eles não tinham botas apropriadas, casacos apropriados, e foram morrendo de frio. E aí, então, a Rússia, depois que eles pararam de invadir a Rússia fez o contrário. Atropelou, invadiu Berlim e tomou conta da parte oriental, enquanto os aliados Estados Unidos, Inglaterra e outros, inclusive o Brasil, vieram pela parte ocidental e aí criaram-se duas Berlim, a oriental e a ocidental, e os estalinistas construíram um vergonhoso muro que delimitava uma cidade da outra. É como se você erigisse um muro aqui no São Gonçalo, por exemplo, em Alcântara. De lá, de Alcântara para lá, é outra gente, mesmo que você tenha parente, você não pode passar para lá. De lá para cá, você não pode passar para cá. O Muro de Berlim é essa confusão. Bom, você pode perguntar, mas o Japão não continuou na guerra? O Japão era fraco. Duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos mataram milhares de pessoas. Só para dar um recado, quem manda no mundo agora sou eu, disseram os Estados Unidos. porque até então o domínio era da Inglaterra. Há uma divisão de forças em que uma parte dos países vai caber aos Estados Unidos, a outra parte à União Soviética, a parte oriental, Hungria, Polônia, Iugoslávia, Romênia, de modo que gerou um fenômeno da Guerra Fria, porque a Rússia teve que começar a fabricar artefatos nucleares para se contrapor a uma possível ação dos Estados Unidos, e hoje nós estamos aí na iminência, possibilidade de haver até uma guerra nuclear devido ao número de bombas atômicas, mísseis, antimísseis, que possuem Rússia e Estados Unidos. A Rússia é a segunda em número de instrumentais desse tipo. Mas Israel, por exemplo, essa extrema-direita vergonhosa que ocupa o poder, tem armas atômicas. O Irã, Estado fundamentalista, religioso, que confunde religião com política, e é o grande opositor dos norte-americanos, também pertence, também detém armas atômicas. De modo que uma terceira guerra mundial hoje seria uma catástrofe para o mundo. Bom, com a derrota dos fascistas e nazistas, os Estados Unidos ocuparam boa parte dos países através de suas ideias, e a América Latina era considerada o seu quintal. Para isso, eles ofereceram cursos de especialização para os militares para doutriná-los sobre o anticomunismo, a necessidade de combater o comunismo. Esses cursos de especialização foram feitos por quem, na prática, tentou dar o golpe em 54, mas Getúlio suicida-se e o golpe é gorado, e dão 10 anos depois, em 64. Todos eles fizeram esses cursos da escola norte-americana, acho que na Flórida, ou Miami, não sei bem. Bom, o único país que não resistiu à força dos Estados Unidos foi Cuba, na América Latina. Cuba manteve a oposição, declarou-se socialista e mantinha relações com o Partido Comunista Russo. Dependia do Partido Comunista Russo para tudo. Só que Cuba tinha uma outra visão sobre como chegar ao poder na América Latina, que era a da guerrilha, que foi a maneira como Fidel Castro derrotou Batista e chegou ao poder. Isso daí era contrário ao Partido Comunista da União Soviética e ao Partido Comunista Brasileiro, de modo que Cuba manteve contato com grupos que se tornaram dissidentes no Brasil. Bom, uma discussão que se travou foi: era possível resistir ao golpe? Porque não houve resistência. No dia 1º de abril, na véspera, a Central Sindical dos Trabalhadores, que era controlada pelo Partido Comunista, decretou greve geral. Ora, as pessoas que queriam resistir tinham que ir para a Cinelândia. Bom dia, querida Leia. Queriam ir para a Cinelândia. Mas como ir para a Cinelândia se não tinha ônibus? Uma burrice da direção sindical. Eu conheci no Sindicato dos Metalúrgicos um operário comunista chamado Rafael. O Rafael disse que saiu de Realengo, onde morava, Realengo ali na zona militar, para Cinelândia a pé. Ele chegou na Cinelândia à espera das armas. Cadê as armas? Outro que eu conheci, um casal na UF, Marco e Lígia, morava em Caxias, foram para Reduc esperando também as armas. Nunca chegaram as armas. Não houve resistência. Alguns avaliam que foi falha clamorosa das direções. Isso provocou uma cisão na esquerda brasileira e houve dissidência em todos os partidos e organizações que até então existiam. Não eram muitos. Era o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Operário Revolucionário, Quarto Internacional, Posadista, Trotsky, e a Política Operária, PO. Além de estar discutindo adesão ao marxismo na época do golpe, a Ação Popular, AP, que era um grupo de jovens católicos ligado à igreja e ao setor mais progressista, que racharam todos. Racharam todos. E isso vai explicar a questão do rodízio entre os militares no poder. Aqui no Brasil, a ditadura militar apresentou uma característica diferente. Havia eleições, o candidato era eleito por um congresso manietado, que o governo era a franca maioria, e quem tinha direito a voto era o alto comando das Forças Armadas. Ele é que escolhia os candidatos. Uma tentativa de romper esse ciclo vicioso foi do general Albuquerque Lima. Ele tentou ser candidato contra a Médici, pedindo que a votação se estendesse aos capitães. Se os capitães votassem, provavelmente Albuquerque Lima ganharia. Ele chegou a entrar em contato até com o Partido Comunista para buscar uma aliança, mas foi derrotado pelo Médici. Na verdade, derrotado pela junta, porque o primeiro presidente foi Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele só entrou porque tinha o cargo mais alto na hierarquia militar, que era o ENFA, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Assistiu da sua janela o comício do dia 13, em que Brizola e João Goulart, na central, monopolizaram as atenções e João Goulart, presidente da República, anunciou a desapropriação de terras para começar a reforma agrária, incluindo as terras que pertenciam a ele, para delírio do público e temor da burguesia, porque em novembro de 62, 200 mil trabalhadores rurais tinham entrado em greve em São Paulo, liderados pelas Ligas Camponesas, que eram organizações que tinham advogado, nos quais o mais famoso era Francisco Julião. Bem, com Castelo Branco, efetivou-se o rodízio. Os moderados ocuparam o poder com Castelo Branco, o próximo seria indicado pela chamada linha dura, que era um setor mais radical, predominantemente dominado por coronéis e alguns generais. O governo Castelo Branco não encontrou oposição maior das forças progressistas, porque elas estavam discutindo o que fazer, avaliando, fazendo balanço do golpe. Quando Costa e Silva, seu ministro do Exército, assume a presidência, é o segundo ditador, o movimento estudantil já havia se reorganizado. E aí o governo passa a ter problemas com o movimento estudantil. O governo Castelo Branco, se quiser um resumo dele, pode ser resumido em duas coisas. Colocou na Fazenda, no Ministério da Fazenda, Roberto Campos, o avô desse atual presidente do Banco Central, que acabou com a estabilidade dos trabalhadores. Se você fizesse 10 anos numa empresa, você ficava estável. Acabou com a estabilidade para aumentar a concorrência entre os trabalhadores desempregados que procurava emprego, o que Marx chamava de exército industrial de reserva, e levou várias empresas a falir. As pequenas empresas faliram e houve uma monopolização da economia. Em vez dos mercadinhos, dos armazéns, supermercado. Costa Costa e Silva tem um AVC ainda em 68 e é substituído por uma junta. Legalmente teria de ser substituído pelo vice-presidente, que era o mineiro Pedro Aleixo. Mas os militares se lixaram, nem aí. Elegeram uma junta, um do Exército, um da Marinha e da Aeronáutica, e essa junta, em dezembro de 1968, depois daquela passeata maravilhosa de 100 mil em junho, que você tem a foto aí com a ilustração, que foi gerada pela morte bala da PM, do estudante Edson Luiz de Lima Soto. Vocês conhecem ali o MAM, que é a área do próximo aeroporto Santos Dumont. E tem um restaurante, tem a sede náutica. Sede náutica é na Lagoa. É um outro tipo de sede, mas para usar no mar, do Vasco, Vasco da Gama. Ali antes era o restaurante Calabouço, que servia refeições para estudantes de segundo grau carentes, que não podiam, que não tinham recursos. Um deles, paraense, Edson Luiz de Lima Soto, se não me engano, 17 anos, foi assassinado pela PM numa das passeatas, porque se você sai dali, cinco minutos você chega na Cinelândia. E a passeata ia para Rio Branco, num crescendo de reivindicações. A morte de Edson Luiz deflagrou mobilizações em todo o país, um estudantil entrou em cena. Entrou em cena também, no meio do ano, o movimento sindical. Foi a primeira vez em 4 anos que a ditadura teve que conviver com greves. Em Osasco, a greve liderada pelo sindicalista José Ibrahim, que depois entrou na luta armada, se não me engano, na VPR, na Guarda Popular Revolucionária. E em Contagem, foi uma greve inusitada, porque a liderança sindical era contrária à greve. Então, a greve foi feita por organizações políticas, principalmente a PO, pela base. Elegiam-se comissões de base e esses eleitos participavam de uma assembleia maior para decidir o rumo da greve. Contagem é uma região mineira de forte presença operária e foi uma greve bem sucedida. Para se contrapor a esse crescimento do movimento popular, baixou-se o AI-5 em dezembro de 68, que foi o ato institucional mais duro da ditadura. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré foram presos. Políticos de esquerda foram presos. Márcio Moreira Alves motivou o AI-5, porque, segundo ele, fez um discurso no Congresso, mais ou menos por volta de setembro, pedindo para as moças não dançarem com os militares para ver a vergonha que os militares estavam causando. Algo até irrelevante esse comentário de Márcio Moreira Alves, que era muito combativo. Isso serviu de pretexto para os militares pedirem licença ao Congresso para processá-lo pela Justiça Militar. O Congresso negou, foi suspenso o Congresso, Márcio Geral foi preso, tudo isso pela edição do AI-5, em dezembro de 68. Eu estava no ônibus em Nova Iguaçu, quando ouvi na edição extraordinária do Globo Noir falando sobre o AI-5. Pensei comigo, tempos difíceis, tempos difíceis. Os norte-americanos ajudaram os generais brasileiros a montar os centros de tortura. Pau de arara, que significa jogar água e depois colocar fios para dar choque. Cadeira do dragão, choques também. Na marinha, usaram um pequeno jacaré que ficava, o preso ficava no ambiente todo escuro, pintado de preto, e a luzinha só focalizava esse jacaré, para deixar a pessoa tensa. O preso foi detido e tinha que dizer qual o endereço. Ele não quis dizer o endereço da onde ficavam os membros da organização clandestina. Prenderam a filha dele, adolescente, deixaram um rato sem comer 3 dias, colocaram o rato entrando pela vagina da moça. Esse tipo de barbárie foi feito pelos militares e aplaudida pelo desclassificado Jair Bolsonaro. Já na época, o ajudante de ordens de Silvio Frota, que viria a ser ministro da Guerra do governo Geisel, já defendia políticas ultra. General Heleno, esse daí que vocês conhecem. A tortura em São Paulo tinha também recursos privados. A Organização Bandeirantes, a UBAN, na Rua Tutóia, Vila Mariana, reunia empresários e militares. No Rio, a tortura era feita na Barão de Mesquita, nos porões da Barão de Mesquita, onde tem o primeiro exército. Na Marinha, era na Ilha das Cobras, Ilha das Flores, aqui em São Gonçalo. E a aeronáutica era no, na parte que corresponde a eles do aeroporto do Galeão, chamado CISA, onde o filho de Stuart Young foi amarrado ao escapamento de fumaça de um jipe. E o jipe ficou circulando e ele, engolindo fumaça, e o pulmão não resistiu, ele morreu. Suzu Angel era uma costureira famosa nos Estados Unidos, era costureira da primeira dama de mulher de Jimmy Carter, e pôde fazer denúncia na imprensa norte-americana. Ao passar pelo túnel, indo para casa, foi abalroada por um carro, foi assassinada. Por isso, o túnel chama-se Zuzu Anjo, aquele túnel que separa a Gávea de São Conrado. A tortura veio em cima das organizações militaristas. O que queriam as organizações militaristas? Queriam combater o governo com guerrilha. O Partido Comunista e outros, e eu me incluo aí porque eu era do Partido Comunista, discordávamos dessa tática. Não tínhamos correlação de força para enfrentar o exército bem armado. Cuba conseguiu algumas armas, através de um representante deles, que discutia com os brasileiros, chamado Jorge Pinheiro, e depois casou-se com uma intelectual famosa, que teve muito sucesso no Brasil com seu livro, chamada Martha Haneke. Os cubanos defendiam a guerrilha. E, entre eles, Cabo Anselmo, que tinha sido líder da Marinha e depois se comprovou ser uma infiltração da CIA no Brasil. A guerrilha foi dizimada pelo governo Médici. Mais de 300 pessoas foram mortas durante o período Médici. Só que houve uma circunstância. No período Médici, a economia crescia 11% ao ano. Crescimento espetacular. Tudo porque um economista paulista discordou de Roberto Campos e disse que é possível emitir moeda para o Estado não vai se endividar totalmente por causa disso, e é preciso crescer o país, mesmo que haja uma inflação de no máximo 10%. Era Delfim Neto, esse professor da USP, que de direita, derrotou a direita toda com as suas concepções desse crescimento chinês. Só a China conseguiu crescimento de 2 dígitos. Consegue até hoje, mas o Brasil conseguiu naquela época o chamado milagre econômico, que significou maior concentração de renda. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres. Começaram a chegar ao Brasil produtos importados, a sofisticação de objetos como relógio, eletrodomésticos, incorporadores começaram a construir grandes prédios, na sua forma de condomínio. A Barra da Tijuca, que não existia, passou a ser o bairro sonhado pela classe média alta. Enfim, o crescimento econômico houve, mas não foi distribuído. Sobre isso, Delfim Neto dizia que era preciso crescer o bolo para depois partir. Entre esses 300 mortos, as principais lideranças assassinadas foram Rubens Paiva, que era um deputado, cujo filho, Marcelo Rubens Paiva, depois se acidentou numa piscina e hoje é escritor, Carlos Marighella, na direção do Partido Comunista Brasileiro, e Carlos Lamarca, que era um militar proscrito, que fugiu do quartel em São Paulo, levando armas e participou da vanguarda armada revolucionária Palmares, VAR Palmares. Depois foi para o VPR. A VAR Palmares, quem participou da VAR Palmares também foram o deputado Carlos Mink e a ex-presidente Dilma Rousseff. Dois cunhados meus foram da VAR Palmares e foram assassinados também. Um deles no chamado Massacre de Quintino. Ele foi assassinado, a mulher grávida também e a amiga também. O outro membro da organização conseguiu fugir. Bom, depois do terror de Médici, veio Ernesto Geisel, que se colocou a favor de uma distensão lenta e gradual para devolver o poder aos civis. A linha dura tentou intervir via Silvio Frota. Mataram Vladimir Herzog, um jornalista conhecido que era do Partido Comunista e era âncora da TV Cultura. Geisel alertou o general Dinardo da Vila Mello do comando de São Paulo. Se houver mais uma morte, você será demitido. Isso foi em novembro. Em janeiro, ele morreu na prisão Manuel Fiel Filho, um operário do Comitê Central do PCB. Geisel demitiu e chamou uma reunião do alto comando para formalizar a demissão de Silvio Frota. Silvio Frota também chamou uma reunião do alto comando. Então, quem ia para Brasília deparava com dois comitês de recepção. Um do lado de Frota, outro do lado de Geisel. Para onde houvesse maioria, para onde pendesse a maioria para a reunião, você teria aí uma definição. A maioria não, todos, foram para a reunião com Geisel e Silvio Frota foi defenestrado e sumido. O mais medíocre dos presidentes a seguir foi João Batista Figueiredo. Voltando a Geisel, ele é a experiência mais bem sucedida do chamado bonapartismo, ou seja, o poder se coloca como árbitro entre as classes, arbitrando os diversos conflitos. Tanto que o seu ministério incluía, no início, um representante do imperialismo norte-americano, Roberto Simons, e um representante da burguesia nacional, que era o ministro Severo Gomes, que fabricava cobertores Paraíba, fábrica Paraíba, Paraíba com H. Depois de João Figueiredo, a campanha presidencial continua a ser indireta inicialmente, apesar das grandes mobilizações de 83 e 84, e foi eleito indiretamente primeiro civil, depois de 64, Tancredo Neves, derrotando Paulo Maluf. Tancredo Neves, para fugir ao tititi dos militares, que ainda pensavam em dar golpe, foi para a Europa. A Europa estava muito fria. Ele já é idoso, contraiu uma gripe, e isso levou a desenvolvimento de tumores cancerígenos no intestino, chamado divertículo de Merkel. Ele falece e o vice é um expoente da liderança da ditadura nos anos 20, José Sarney, agora convertido em opositor. A partir de 86, com José Sarney, encerra-se formalmente a ditadura militar. Mas os militares não foram interrogados e houve uma anistia recíproca. essas falhas da esquerda na época vão se manifestar hoje, quando você vê também um certo pudor de chamar os militares que participaram do governo Bolsonaro para explicar o 8 de janeiro, e ao mesmo tempo você tem a não punição deles, o pedido de Bolsonaro de anistia, anistia recíproca, que visa, em primeiro lugar, beneficiar para nós. Portanto, a queda da ditadura se liga agora a uma retomada da extrema-direita que cresce em todo o mundo e não poderia ser diferente no Brasil. Cresce também em função dos equívocos da esquerda e do pouco comprometimento que alguns setores de esquerda têm com as bases populares. Haja vista que um instituto de pesquisa publicou que o maior problema visto pelas classes populares era da insegurança, da violência, e a esquerda não tem acúmulo sobre a questão de violência. Volta à ditadura ou teremos a continuação da democracia? Depende de você. Obrigado. Bom dia, Antônio. Muito obrigado.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Agradecemos aos apoiadores Alexandre Elias, Cecília Setúbal, Cleiton Cofi, Daniele Bornia, Diana Gameiro Curado, Gelta Xavier, Lucília Machado, programa Acessando Lucília, Márcio Monteiro Lima, C.S. Penha, Nelson Marques, CCOB, Raoni Lucena, Sérgio Oliveira, Coletivo Casulo, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Sindimetal, Vânia Luz e Wendel Setúbal, Programa Opinião.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Bom, estamos de volta aqui no programa Opinião, produção e apresentação Wendel Setúbal. A gente divulgou aqui no programa como você pode participar. Agora, quem está acompanhando através aí da nossa página e também da página Fato Ideias, a Fato Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, responsável também pelas imagens de divulgação do programa. A gente agradece aqui a parceria com a jornalista Cecília Setúbal. Bom, aqui está para você que acompanha aí o programa, Opinião, ter acesso a todos os textos lá na página. É só você digitar no Facebook, facebook.com/fatoideias, facebook.com/fatoideias. Ontem teve um problema aí o Facebook, né? Eu até hoje não consegui resgatar o meu Facebook no computador. Não sei se ainda continua o problema. Eu sei que eu não consegui ainda que voltasse a funcionar o Facebook acessando pelo celular, aparelho celular. E aqui, para você falar diretamente com o Wendel, o e-mail dele é wstblss@gmail.com. Vou repetir o e-mail para você falar diretamente com o Wendel Setúbal, wstblss@gmail.com. wstblss@gmail.com. E, por fim, antes de entregar aqui a palavra ao Wendel, o nosso WhatsApp, se você também quiser passar mensagem para o Wendel, a gente repassa para ele. Fora do Rio, utiliza o prefixo 219-6553-8908, 96553-8908. E agradecer aqui a Deise, eu acho que é a Deise Tavares, né? Dê um bom dia. E também o Wendel já fez uma referência aí durante o programa, a Leia, a gente também agradece, ela estava com um probleminha aqui, não sei se resolveu lá, o áudio está baixo, mas aqui para a gente estava perfeito aqui. Wendel?
Bom, essa questão do som, talvez a Leia tenha razão, as pessoas já reclamam que eu estou falando muito baixo. É uma questão da evolução da doença, eu devo marcar com a fonoaudiólogo para aumentar o meu tom de voz. Aqui em casa, por exemplo, é um diálogo de surdos, que a filha não entende o que eu falo e eu falo baixo, e ela fala alto. Às vezes a gente não consegue se comunicar. O problema hoje foi longo, eu falei 39 minutos, por aí, mas é necessário. Falta muita coisa do que foi esse período de ditadura que marcou a nossa geração. Nossa geração chega hoje ao que fez o que fez por causa do regime militar, da oposição à ditadura. Uns ficaram no meio do caminho, outros continuaram. Alguns poucos foram para campo conservador, foram para a direita, e hoje você tem aí uma repetição, mais ou menos daquele clima de 64, num outro contexto, porque a ascensão do extrema-direita é um fenômeno mundial. Nós temos que nos ocupar dela, mas relembrando o que foi a ditadura de 64. Vou trazer durante o mês de março e abril entrevistas, pessoas que participaram ativamente da resistência, para colocar também as suas impressões. E também tentar fazer, não precisa ser no dia 8, porque os problemas que a mulher sofre são de todos os dias, uma entrevista para marcar nesse mês de março, o 8 de março. Deve ter uma atividade no Rio, na sexta-feira, centralizada, e há atividades descentralizadas. Por exemplo, aqui em São Gonçalo tem um restaurante chamado Cozinha da Vovó, Bar da Vovó, algo assim, que tem objetos antigos como decoração, que no dia 8 de março, a partir de 1 da tarde, vai ter um sarau de poesia nessa Casa Vovó, que é ali no shopping. Bistrô da Vovó, Cecília me alerta aqui, que é no shopping, Rodo Shopping. E outras atividades do movimento de mulheres. Registro também que sábado assisti a um evento muito bom no SESC. Foi formada uma orquestra só de mulheres de São Gonçalo, jovens, muitas, a maioria de periferia, a maestrina, também mulher, e essa orquestra se apresentou no Sesc, vai fazer apresentações também em Niterói e outros locais, e é muito bom. Uma orquestra só de mulheres, que homenageou, ao final, um dos símbolos femininos da nossa geração, Rita Lee. É isso aí, Antônio, até a próxima.
Pode comentar a homenagem ao Roberto?
O Roberto Dinamite foi o maior ídolo do Vasco pelo número de gols que fez, dedicação ao time. Eu, particularmente, o considero um jogador mediano. Ele era bom, mas ele não era um cara super craque. O Vasco teve jogadores de muito mais qualidade do que o Roberto. O Ademir Menezes, centroavante, o goleiro Barbosa, por racismo crucificado para a derrota do Brasil, Romário, enfim, são jogadores que, Bellini, jogadores que foram, tinham umas
técnicas. Juninho Pernambucano.
Exatamente, Juninho Pernambucano. Mas o Roberto Dinamite ficou marcado como elemento do Vasco. Aquele lençol que ele deu no Asmar do Botafogo e o chute para o gol, marcaram definitivamente. A gestão dele foi muito ruim. Isso é preciso registrar, que a gestão dele como presidente foi ruim, e com acusações de favorecimento aparentes para criar boutiques do Vasco. E o Vasco vai ter a primeira vez no Brasil, um bar aqui no Shopping Partage. Espero que os rubro-negros, botafoguenses e tricolores não tenham proibidos de entrar no bar do Vasco. Eu acho que em termos de marketing é meio arriscado você criar uma coisa assim, porque as outras torcidas ficam reticentes. Mas o Vasco criou, é aqui no Partage. Eu sei que, como eu não faço o pay-per-view, ao jogo do Vasco, eu vou assistir lá. Deve ser essa a intenção dos proponentes. Mas a rua principal da sede, onde você entra na sede do Vasco, ela já se chama Roberto Dinamite. Então, é mais do que justo registrar que é a figura mais emblemática do Vasco, que lembra o Vasco da Gama, e conheci uma pessoa que foi professora dos filhos de Roberto. Ele morava na ilha, e essa moça era professora dos filhos dele. A mulher dele foi uma pessoa importante também, porque negociava os contratos com a direção do Vasco, e nenhum dos filhos dele efetivou-se no futebol. Mas ele fica marcado como sendo o grande nome do Vasco, embora tecnicamente houvesse jogadores superiores a ele em termos de qualidade técnica. Mas, como ídolo, é ídolo. Aliás, anteontem, se não me engano, foi domingo, fez 71 anos o Zico, que é outro ídolo do futebol, ídolo do Flamengo, talvez o maior ídolo do Flamengo, acho que é o maior. O Zico. Fez 71 anos, absoluta unanimidade, a não ser naquela época das provocações, que os paulistas diziam que ele era craque do Maracanã. Mas, e disseram que ele não ganhou a Copa de 82. Pô, não, mas também o Cerezo não ganhou, o Falcão não ganhou. Partir para essa de dizer que perdeu um pênalti contra a França. Perdeu um pênalti porque todo mundo que estava jogando ficou com medo de bater o pênalti. Ele tinha acabado de chegar, estava meio frio, aceitou bater o pênalti contra a França, perdeu o pênalti, o Brasil vai para pênalti e ele faz um, mas a França ganhou. O time da França era muito bom. Então as pessoas reclamam do Zico, são mais os anti-rubro-negros do que propriamente pessoas isentas. Mas é isso aí, meu caro. Dia 8, parabéns para as mulheres.
Só contextualizando, a homenagem à memória do Roberto Dinamite é o prêmio, é o troféu Roberto Dinamite para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele que foi o maior artilheiro do brasileiro até hoje. Né?
Exatamente. É isso aí.
Um grande abraço.
Abraço.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 236602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32954-696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censuralivre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.